Escala Brasileira Especial. 70 anos de Egberto Gismonti, primeira parte. O Escala Brasileira, nesta semana e na próxima, trará uma entrevista em duas partes com o músico Egberto Gismonti. É uma homenagem aos 70 anos de um dos compositores brasileiros mais conhecidos no mundo. Pedimos perdão pela qualidade da gravação, pois foi por telefone, mas diante da dimensão desse grande artista, esse é só um detalhe. A entrevista foi concedida a Marina Domingos e Pedro Henrique Costa, da Rádio Senado. Acompanhe a partir de agora, quando ele fala sobre uma figura muito importante na sua formação. Um músico da pequena cidade do Carmo, chamado Tio Edgar.
Se existe um troço que a gente possa chamar de mentor espiritual, esse é o meu mentor. Esse é muito mais do que qualquer pessoa que eu conheci, estudei, ou escola, ou o que seja. A sabedoria de Tio Edgar se resume a uma coisa muito simples, que o objetivo dele era ficar feliz e não deixar que a música fosse embora. Então, um sujeito como esse é muito mais importante na minha vida do que qualquer outra pessoa. Tio Edgar, quando tinha 17 anos, isso lá pelos anos 30, o Tio Edgar declarou à família que ele nunca ia sair do Carmo e ia ser um músico profissional. Evidente que todo mundo riu para danar e chamou o Tio Edgar de maluco. Ô, Edgar, você está ficando doido também? Não é possível um negócio desse. E o tempo foi passando e o Tio Edgar teve uma ideia que me inspira até hoje para continuar vivo, trabalhando e fazendo coisas. Ele bateu nas portas da cidade, perguntando a cada pessoa que abria a porta, ele perguntava o nome do pai, da mãe e dos filhos, e também perguntava as datas de nascimento de cada um. E quando qualquer das datas recolhidas se cumpria, ele batia na porta novamente, puxava da clarineta dele, que ele era clarinetista, e tocava uma música original dizendo que aquilo era o presente que ele tinha trazido para tal pessoa aniversariante. E eu convivi com ele, ele me ensinou cada passo que eu dei na vida. Não estou falando de técnica de escrita, como é que faz para escrever para sinfônica, nada disso não. Eu estou falando uma coisa que é mais importante. Vou completar 70 anos e tenho coisas para fazer que se estendem até não sei quando. E me sinto muito bem e muito preparado para ir aceitando e correndo riscos o tempo todo. Então, o meu negócio com música é esse aí. Se tirar a música, seca. É feito arrancar a planta de um vaso qualquer, né? Deixar ela caída num canto aí. O negócio do molhô é a música para mim. Quer dizer, né? Se eu não tiver possibilidade de tê-la ao meu lado, pode ser que eu morra. Eu não experimentei ainda. Né? Posso experimentar na brincadeira. Né? Agora, na verdade, não. Eu nasci numa cidade muito miúda. E como eu nasci no Carmo, e na época que eu nasci tinha 2 mil habitantes para 3 mil habitantes, eu hoje, quando vou a lugares que eu não falo a língua, não tenho noção do que eles falam, por exemplo, China, Japão, a Ásia inteira, né? A minha medida é a seguinte, quando eu chego no palco, eu olho assim e pergunto antes qual o tamanho do teatro. Aliás, na China é muito engraçado, porque a primeira vez que eu fui, o primeiro teatro que eu toquei em Xangai, tinha 1.500 lugares e eu perguntei para a minha tradutora, eu digo, você veja aí com o produtor se ele não errou o teatro, porque eu nunca vim aqui na vida, né? Como é que tem um teatro de 1.500 lugares? E aí o produtor disse assim, não, diz a ele que ele fique tranquilo, que ele está esquecendo que aqui nós somos 1.400.000.000. E eu traduzi esse troço da seguinte maneira, quem bota 1.500 pessoas no teatro em Xangai é porque é um ilustre desconhecido, né? Eu subi no palco, olhei e a partir desse dia eu comecei a ter uma medida, que eu disse, tem 1.500 pessoas aí, tem meio Carmo romântico da minha vida, né? Porque eu lembro do Carmo romanticamente, né?
Sim.
O Carmo hoje já colocaram até sinal de trânsito lá. Sabe, para cavalo, boi, tudo para no vermelho. Sacou? Ah, beleza.
A gente ouve agora a música Janela de Ouro, lançada no segundo disco de Egberto Gismonti em 1970, com vocais de Dulce Nunes. We'll be right back. Esse é o Escala Brasileira Especial 70 anos de Egberto Gismonti, em dois programas. Egberto, eu já ouvi entrevistas suas em que você dizia se considerar devedor do que não existe. Como é que é isso?
É, você chama Pedro, é isso?
Isso.
Quantos anos você tem?
Eu tenho 35.
Pois você é devedor 35 de várias coisas.
Sim.
Você é devedor da saúde que tem, por mais que você, supondo que você faça, joguem todo dia, caminhada, o diabo a quatro, coma direito, mesmo assim você é devedor porque a gente está vivo, porque a gente está pendurado em algo que a gente acredita que exista, não é?
Uhum.
Mas na realidade, essa chamada alça que nos mantém de pé, pensando, etc., só existe porque a gente acredita que ela existe. Porque até agora, a prova dos nove em relação ao que me sustenta vivo, não é?
Uhum.
Eu tenho que acreditar a outras coisas que não arroz, feijão, etc., que eu como diariamente, né? E levando isso a uma potência maior, que é o que eu faço na minha vida e que tem me deixado diante de pessoas pelo mundo todo, sempre sorrindo e me dando o que elas têm de mais caro, cada pessoa que vai a um teatro, estou uhum. falando de teatro, cada pessoa que programa de forma tradicional ou não, não é dia tal, tem o show de fulano, eu vou lá para assistir. Na realidade, ela se prepara nesse tal dia. Um pouco antes da hora combinada, ela já começa a se arrumar, come, se veste, não sei o quê. Fica numa fila, compra o ingresso, ou apanha uma senha, o diabo que seja. Senta. E quando, no meu caso, que eu reparo muito nisso há anos, quando eu entro no palco, eu olho, eu tenho na minha frente, independente do teatro que eu esteja, isso quer dizer que podem ter 200 pessoas, podem ter 1.000 pessoas ou podem ter 3.000 pessoas, sorrindo, altamente disponíveis e dispostas a me dar o que elas têm de mais caro, que é o tempo de vida delas. Porque alguém que entra num teatro e senta, ela está me dando o tempo de vida dela para que eu conte uma história com as músicas que eu faço. E como elas estão acompanhando, me dando apoio e sustentação, não é só financeira, não, me dão um chamado sustento de estímulo a continuar fazendo, e tenho projetos maravilhosos pela frente até o final de 2018 e início de 2019. Isso não é porque eu seja uma pessoa muito competente, não. Isso é porque todos que me estimularam a vida inteira me fizeram acreditar que eu sou muito dedicado ao que eu faço e que elas tomam como parâmetro, mais até do que a música que eu faço, alguém que não arreda o pé e que é mais teimoso do que a maioria. Então, eu sou devedor a essas pessoas que eu conheço por afeto, mas não conheço por nome, sobrenome, identidade, CPF, entendeu? É uma dívida muito mais importante do que dívida financeira, essas dívidas bestas que a gente pode assumir, paga e tal, etc. Né? É uma coisa muito longa. Tipo, quando eu entro num teatro, eu olho assim. Então, eu estou vendo as famílias crescerem e acompanhando aquilo que eu estou fazendo. Isso não tem preço. Isso é o chamado não tem preço, sacou?
As gerações.
Então, a minha dívida não é uma dívida besta que se paga. Sabe como é? Se paga com uma mala dessas aí de dinheiro que o nego rouba todo dia, não. A minha dívida vai precisar de 5 milhões de universos para pagar. Né? Eu estou falando de tempo de vida, doação, afeto, dedicação.
A música que a gente ouve agora é Eterna.
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.